A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus.
Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, a bíblia.emumano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra. Que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Hoje é o dia 229 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 61 e 62, o livro de Ezequiel, capítulo 21, e o livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 13 a 16. Livro de Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a libertação, aos encarcerados a liberdade, para proclamar o ano do agrado do Senhor, o dia da vingança para o nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes, para levar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito abatido. E eles serão chamados de carvalhos da justiça, plantação do Senhor para sua glória. Edificarão nos lugares há muito despovoados. Reerguerão as ruínas antigas e reconstruirão as cidades arrasadas, destruídas há muitas gerações. Estrangeiros estarão aí para cuidar dos vossos rebanhos, e filhos de forasteiros serão vossos lavradores e vinhateiros. Vós, porém, sereis chamados sacerdotes do Senhor. Hão de chamar-vos servos do nosso Deus. Comereis da riqueza das nações e vos orgulhareis da sua glória. Em lugar da vergonha dobrada e da humilhação, eles se alegrarão com a sua parte. Receberão na sua terra uma posse dupla, e será duradoura a sua alegria. Pois eu sou o Senhor que amo o direito e odeio o roubo e a iniquidade. E lhes darei com fidelidade a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna. A sua descendência será conhecida entre as nações e a sua posteridade no meio dos povos. Todos os que virem hão de reconhecê-los como descendência bendita do Senhor. Transbordo de alegria no Senhor e meu espírito exulta no meu Deus, porque me revestiu com vestes de salvação e me cobriu com o manto da justiça, como noivo que se adorna com a coroa, como a noiva que se enfeita com suas joias, tal como a terra faz surgir os seus renovos e o jardim faz germinar suas sementes. Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o seu louvor por todas as nações. Capítulo 62. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não raiar como um clarão a sua justiça e a sua salvação não brilhar como uma tocha. As nações hão de ver tua justiça e todos os reis a tua glória, e terás um nome novo, que a boca do Senhor pronunciará. Serás uma coroa gloriosa nas mãos do Senhor, um diadema de rei na palma do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem tua terra continuará a chamar-se desolada. Ao contrário, serás chamada de meu prazer, e a tua terra de desposada, pois o Senhor se compraz em ti, e a tua terra estará casada. Como o jovem que se casa com uma virgem, assim teus filhos se casarão contigo. Como se alegra o noivo com a sua noiva, assim contigo se alegrará o teu Deus. Sobre as tuas muralhas, Jerusalém, postei guardas, e eles nunca se calarão todo dia e toda noite. Vós que advertis o Senhor, não vos caleis, nem deixeis que ele se cale, até que confirme, até que faça de Jerusalém o seu louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu forte braço: nunca mais darei teu trigo como alimento a teus inimigos, e não serão estrangeiros que beberão o teu vinho, fruto do teu trabalho. Ao contrário, os que colherem é que hão de comê-lo, e louvarão o Senhor, e os que fizerem a vindima é que hão de beber o vinho nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, abri caminho para o povo. Aplainai, aplainai a estrada, escolhei as pedras, erguei um sinal para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins do mundo. Dizei à filha de Sião: a tua salvação está chegando, a sua recompensa vem com ele, à frente dele o seu prêmio. Hão de chamá-los povo santo, resgatados pelo Senhor, e tu mesma serás chamada procurada, cidade não abandonada. Livro de Ezequiel, capítulo 21. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, volta o rosto para Temã, derrama a palavra contra Darom, profetiza contra o bosque da campina do Neguebe, dirás para o bosque de Neguebe: escuta a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: atearei em ti um fogo que consumirá todas as árvores, tanto verdes como secas. A chama ardente não se extinguirá, e toda a superfície de norte a sul ficará chamuscada. Toda a carne verá que eu, o Senhor, acendi a chama, e ela não se extinguirá. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eles estão comentando a meu respeito. Não é ele um recitador de parábolas? Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, volta o rosto para Jerusalém e vaticina contra o santuário deles. Profetiza contra o solo de Israel. Dize para o solo de Israel: assim diz o Senhor, aqui estou contra ti. Vou arrancar a espada da bainha e eliminar de ti o justo e o ímpio. Porque vou eliminar de ti o justo e o ímpio, por isso minha espada sairá da bainha contra toda a carne, de norte a sul. Toda a carne saberá que eu, o Senhor, puxei a espada da bainha, a qual não voltará mais. Quanto a ti, filho do homem, geme de partir o coração, geme amargamente à vista deles. Quando te perguntarem: por que gemes?, tu dirás: por causa de uma notícia. Quando ela vier, todos os corações desfalecerão, todas as mãos fraquejarão, todos os espíritos desanimarão, todos os joelhos se derreterão como água. Ela vem aí e se cumprirá. Oráculo do Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, profetiza. Dize: assim fala o Senhor. Uma espada foi afiada e bem polida. Para a carnificina foi afiada, para lampejar fulgurante foi polida. Mandaram-na polir para ser empunhada, espada afiada e polida, para ser posta na mão do carrasco. Grita e uiva, filho do homem, pois ela é dirigida contra meu povo, contra todos os príncipes de Israel, destinados à espada com meu povo. Por isso bate na coxa, a prova já está aí, oráculo do Senhor Deus. E tu, filho do homem, profetiza, bate palmas, mão na mão, que a espada se duplique, triplique-se a espada assassina, enorme espada mortal, que os mantém encurralados, para que desfaleça o coração e se multiplique os caídos. Junto de todas as portas coloquei a espada da chacina. Ai, é feita para cintilar, polida para massacrar, fere à direita, vira à esquerda, para onde quer que te voltares. Eu também bato palmas, mão na mão, e quero satisfazer o meu furor. Eu, o Senhor, falei. Veio a mim a palavra do Senhor. E tu, filho do homem, traça dois trajetos por onde possa chegar a espada do rei da Babilônia. Ambos deverão sair da mesma região. Põe um marco no início de cada trajeto, dirigindo a determinada cidade. Marca um trajeto para a espada chegar a Rabá, dos Amonitas, e outro para chegar a Judá, a Jerusalém, a cidade fortificada. Com efeito, o rei da Babilônia está parado na encruzilhada, no ponto inicial dos dois caminhos, adivinhando a sorte. Sacode as flechas, interroga os terafins, examina o fígado. A sorte caiu pelo lado direito sobre Jerusalém. Ele deverá instalar as máquinas de guerra e ordenar a matança, lançar gritos de combate, colocar as máquinas contra as portas, fazer rampas e construir torres de assalto. Aos habitantes, porém, essa adivinhação parecerá fútil, pois eles têm solenes juramentos, mas ele vai lembrar-lhes a iniquidade pela qual serão levados ao cativeiro. Por isso, assim diz o Senhor Deus: suscitastes a memória de vossa iniquidade, revelando vossas transgressões e pondo a descoberto vossos pecados em tudo que intentais. Sim, fostes lembrados e por isso sereis capturados à força. Quanto a ti, infame e perverso príncipe de Israel, cujo dia chegou o fim da iniquidade, assim diz o Senhor Deus: retira a tiara, depõe a coroa, tudo vai mudar. O que é baixo será elevado, e o elevado será rebaixado. Ruína, 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 assim a deixarei, tais como nunca houve, até que venha aquele a quem pertence julgamento e a quem eu o entrego. E tu, filho do homem, profetiza. Dize: assim fala o Senhor Deus a respeito dos amonitas e seus insultos. Dize: uma espada foi desembainhada para a chacina, polida para o extermínio, para cintilar como raio. Em meio a tuas visões falsas e adivinhações mentirosas, vão ser degolados os infames e ímpios. O dia deles chegou, o fim da iniquidade. Leva a espada de volta à bainha, no lugar onde foste criada, na tua terra de origem, eu te julgarei. Despejarei sobre ti a minha indignação, atiçarei o fogo de meu furor contra ti e te entregarei nas mãos de homens bárbaros, mestres da destruição. Servirás de combustível para o fogo, teu sangue correrá pela terra, não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. Livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 13 a 16. Quem não quer ouvir a palavra se condena. Quem respeita o preceito recebe a recompensa. A instrução do sábio é fonte de vida. Ela afasta dos laços da morte. A boa compreensão desperta simpatia. O caminho dos traiçoeiros leva ao abismo. Todo astuto age com prudência. Quem é tolo, porém, alardeia sua estupidez.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Fábio Sejanoski, da Diocese de Ponta Grossa, e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. O capítulo 61 de Isaías é belíssimo. Trata-se da liturgia do terceiro domingo do Advento. Interessante aqui é transportarmos-nos até aquele tempo em que o profeta escreveu tudo isso. E ao mesmo tempo, a partir do Evangelho de Lucas 4, a partir do versículo 16, imaginar a cena de Jesus que na sinagoga de Nazaré abre justamente este livro e faz essa profecia se cumprir, explicando a sua própria missão. Também podemos olhar para o versículo 10 e, transportando-nos para imaginar o profeta relatando isso, irmos também ao encontro de Maria em Lucas 1:46, quando ela utiliza-se dessas palavras no seu cântico, quando seu espírito exulta em Deus, porque a revestiu com vestes de salvação. Ou seja, um capítulo para ser muito saboreado e contemplado em Jesus e Maria. O capítulo 62 traz a liturgia do segundo domingo do tempo comum do ano C, bem como da missa da vigília de Natal até o versículo 5. Retoma-se a conhecida apresentação da cidade como esposa do Senhor. A imagem do amor do marido pela esposa é uma imagem que define de forma muito feliz o imenso amor, o amor nunca desmentido de Deus pelo seu povo. É verdade que Jerusalém, a esposa, abandonou o Senhor e correu atrás de outros deuses. Porém, aqui se destaca as novas núpcias, o começo de algo novo. Eis aqui um Deus que não esquece o seu amor e que, apesar das falhas da esposa no passado, continua a amar. No capítulo 21 de Ezequiel, vemos o anúncio da devastação de Judá provocada pela Babilônia. A leitura que o profeta faz é que é a mão de Deus que está agindo. É claro que a linguagem usada por Ezequiel nos espanta. Veja os versículos 14 e 15. Uma espada foi afiada e bem polida, para a carnificina foi afiada. Todavia, essa imagem não é aquela que deve prevalecer na nossa interpretação. Lembre-se que a Bíblia jamais deve ser lida e interpretada ao pé da letra. Portanto, aqui deve predominar a certeza que a história é permeada pela presença divina. Veja que em dois momentos, parte do versículo 3, quando fala da árvore verde e da árvore seca, e parte do versículo 31, quando fala que o que é baixo será elevado e o que é elevado será rebaixado, esses versículos serão referenciados pelo próprio Jesus em Lucas 23:31 e Mateus 23:12, quando ele diz: se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? E também: o que se exaltar será humilhado. Ou seja, trata-se mais aqui de ações da Babilônia e do seu rei. Sabemos como trataram Jesus e como tudo acabou no final, né? Sendo assim, podemos concluir deste capítulo que, por mais ações injustas que possam acontecer, no final, pela mão de Deus e pela sua força, os que caminham com ele prevalecerão no bem e na justiça. Que neste dia, meus irmãos e irmãs, tenhamos consciência de que toda palavra profetizada nas ações de Deus será cumprida através do amor de Deus. O Espírito que vem prometido na profecia e cumprido em Jesus paira sobre nós também cada vez que estamos em sintonia com Deus. Esse mesmo Deus que tem um amor infinito e grandioso para conosco. Existe sempre um recomeço para quem está com Deus, sempre. Deus permite que passemos por momentos difíceis. Faz parte da história humana. Quem caminha com Deus sempre consegue a vitória no final. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.
Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna. E que a cada dia após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!